Senhoras deputadas, senhores deputados, pedia que tomassem os vossos lugares. Senhor deputado José Magalhães, apesar do fascínio que a comunicação sempre exerce sobre os parlamentares, apesar do fascínio que a comunicação sempre exerce sobre nós parlamentares, é só uma brincadeira. Estamos em condições de... Sim. Estamos em circunstância, então, Sr. Deputado Agostinho Seta. Não estando em condições, estaremos em circunstância de recomeçarmos os nossos trabalhos e de termos esta reunião. Eu queria ainda pôr uma questão prévia, se calhar, que é a seguinte, é uma dúvida que eu tenho aqui e que talvez os Srs. Deputados me possam ajudar a esclarecer, antes ainda das outras questões que temos para tratar, e que tem a ver com... de resto não é uma, são duas questões prévias. Primeiro, dou por assentimento que o... Penso que primeiro Presidente das Contrapartidas, que foi chamado para vir a esta comissão, e que o Sr. Engenheiro Rui Neves nos explicou a todos de viva voz aquilo que nós de alguma forma já sabíamos, que é que se trata de uma pessoa com muita idade, não sei se ele disse... à volta de 90 anos, ou 80 ou 90, não sei, e que estaria, inclusive, em circunstâncias de saúde, em circunstâncias de saúde. O primeiro dos presentes das contrapartidas foi aqui falado por mim e depois foi repetido pelo engenheiro Rui Neves, que é uma pessoa que está retirada, inclusive numa residência assistida ou uma coisa do tipo, pelo que eu percebi, e que tem muita idade e que não estaria em condições de vir. Confirmo perante a Comissão que autorizamos a dispensa, não é? E, portanto, esse nome é dispensado. Pronto, fica então confirmada essa dispensa. Segunda questão.
Sr. Presidente, sobre essa matéria.
Ia dizer qualquer coisa, Sr. Deputado? Diga.
Sr. Presidente, tanto mais quanto eu julgo que isso coincide com a informação que o Sr. Deputado Lobo Dávila há pouco insistiu em relembrar à Comissão, sobre as diversas fases da atuação da Comissão de Contrapartidas, não é? Portanto, coincide com essa fase, ou não? Essa presidência coincide com essa fase, que é a fase em que não há intervenção no tema mais relevante, ou nos temas mais relevantes, portanto, é uma...
Sr. Deputado, mas é independentemente disso, o fundamento de facto são as razões de saúde e de limitações que o depoente terá, a não ser, enfim, o que nos foi dito claramente pelo Sr. Engenheiro Rui Neves é que ele não estaria em condições de se deslocar aqui e que teria até muita dificuldade em responder a uma audição normal, dado o seu estado de saúde. Enfim, não vou entrar em pormenores, nem em detalhes, nem é do nosso interesse, mas perante isso, obviamente, respeitando aquilo que nos disse o Engenheiro Rui Neves, eu acho que é normal dispensarmos, a não ser que algum deputado diga não, mas essa audição é a audição fundamental e preponderante, se ninguém o disser, eu acho sinceramente que deve ser dispensada, mas enfim, é a minha opinião. Segunda questão tem a ver com uma sugestão do Sr. Deputado António Proa, que era de que, em alguns casos, quando vamos ouvir membros da mesma empresa, que as audições pudessem ser conjuntas. Eu não creio que haja muitas situações deste tipo, até porque normalmente temos um representante de cada uma das empresas, designadamente dos fornecedores ou das contrapartes nos processos de contrapartidas. Temos dois casos, um em que eu acho sinceramente que não se aplica, na minha opinião, que é no caso da ESCOM, mas em que nós temos presidentes correspondentes a épocas diferentes, portanto não faz sentido ouvir dois presidentes da mesma empresa, mas correspondentes a épocas diferentes, numa mesma audição, portanto eu acho que terão, porque cada um responderá por um período, que é o período da sua presidência. Um caso onde se pode aplicar e que decorrerá já amanhã é o caso da Intel, e nós temos três pessoas da Intel para serem ouvidas amanhã à tarde. O que eu pergunto aos senhores deputados é se entendem que eu devo marcar cada uma destas audições de duas em duas horas, ou se estariam de acordo, não está duas em duas horas, está uma hora e meia, mas agendaríamos para duas em duas horas, ou se entendem que podemos convocar todos à mesma hora e iniciar a audição de forma conjunta com todos os representantes da Intel, que é no fundo é um representante e dois peritos. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu julgo que não devemos alterar a regra de cada pessoa é uma pessoa, isso aliás nem está na nossa mão, mas no caso da Intel e dado o facto de haver trabalho coletivo e de ter havido um relatório que é manifestamente de autoria coletiva e que teve uma importância muito grande, e tem, ainda julgo que não há, que da nossa parte não haverá objeção a que se faça a audição conjunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Talvez com isso pudéssemos até ganhar algum tempo, que teremos ainda provavelmente tomar decisões amanhã, uma vez que será a última reunião antes de interrompermos para um período de férias ainda que curto. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julguei que tem que ser salvaguardado que se a audição for conjunta, ela não pode limitar a capacidade de intervenção das pessoas. Isto no sentido de, se temos uma audição conjunta de dirigentes de topo de uma instituição e de técnicos, pode haver aí uma interpenetração e uma limitação, e por isso acho que devemos garantir isso. Tendo isso garantido, também não vejo objeções.
Tá. É que eu acho que há um presidente, se não me engano, e dois peritos. Quando muito podíamos separar o presidente e os dois peritos, ouvir primeiro o presidente e a seguir os peritos, se achassem bem, ou então tudo em conjunto. Se não, obviamente, ao deputado, eu o direito de perguntar, não cortarei. Podemos é com isso ganhar algum tempo, não é? Quer dizer, e poderei permitir mais uma ronda extra, se entenderem, e se não vejo nenhum inconveniente nisso, como é evidente. Deputado Lobo D'Água.
Sr. Presidente, eu, conforme já me tinha pronunciado, salvo erro, numa das últimas reuniões em que o tema foi abordado, eu estou de acordo com a sugestão que foi apresentada pelo deputado António Proa, estou de acordo com aquilo que o deputado José Magalhães acabou de manifestar, o que é algo que é preciso também eu próprio aqui, enfim, interiorizar.
Registro como muito positivo.
Mas em todo caso, ó Sr. Presidente, eu acho que a proposta provavelmente foi feita, não sei, não tenho bem a certeza, mas pelo Bloco de Esquerda, e sugeria que para resolver a questão que foi colocada pelo deputado João Ramos, que eventualmente o Sr. Presidente, no contacto que irá estabelecer com os depoentes, possa eventualmente colocar essas questões, mas até para perceber-se do ponto de vista...
Neste momento eles estão marcados para horas diferentes, certo. Se eles disserem não posso, só posso àquela hora, isto torna-se impossível e inviável. O que poderíamos tentar é diligenciar para que estivessem todos à mesma hora, podendo, se os seus deputados estivessem de acordo, ouvir tudo o que seja em tele numa mesma sessão, tendo os vários respondentes. Agora, podendo cada deputado, será um método um bocadinho diferente, podendo cada deputado perguntar a um, a outro, dirigir as perguntas e tendo-nos até uma ronda extra, mas que ainda assim nos poderia poupar algum tempo e alguma facto prático. É verdade, o Sr. Deputado recorda bem, eu não me recordava, que a iniciativa original é do Bloco de Esquerda, portanto pergunto ao Sr. Deputado João Semedo se tem alguma coisa a opor, porque se tiver também caiu.
Aí. Não tenho, a única reserva que eu acho que é preciso ter é que eu julgo que temos que obter a concordância dos próprios, quer dizer, acho que é difícil, não, quer dizer, acho que pode ser mal interpretado pelos próprios, não é?
Vamos tentar, ainda temos hoje o final do dia, amanhã é parte da manhã toda, vamos tentar e, portanto, se não houver a concordância, será como está, se não tentaremos seguir esta sugestão e ouvir em conjunto. Resolvidos estas questões prévias e antes de passar à votação dos requerimentos dos deputados, queria, enfim, dar-vos conhecimento, é uma expressão abusiva, porque todos os deputados neste momento têm conhecimento, porque a carta foi distribuída e de resto, tanto quanto sei, foi distribuída também à comunicação social, portanto trata-se de um facto que é conhecido de todos. Queria só dizer, em relação a esta carta, o seguinte, quer dizer, eu, até porque me foi solicitado isso, de imediato assinalei o conhecimento por parte da mesa, não tive nenhuma intervenção, porque entendi que devia respeitar a decisão da Sra. Deputada Francisca Almeida de pedir a sua escusa enquanto membro desta comissão e, portanto, aceitei implicitamente o pedido de escusa da Sra. Deputada Francisca Almeida, ainda que, como disse aqui hoje de manhã, eu pessoalmente não concordo com esse mesmo pedido de escusa. E não concordo por um conjunto de razões que os seus deputados compreenderão, que eu, enfim, enquanto presidente, e trata-se ainda por cima da primeira vice-presidente desta comissão, deva, por uma questão também de princípio e de transparência, deixar claro. Não concordo porque, em primeiro lugar, eu considero que não existe, do meu ponto de vista pessoal, nenhuma incompatibilidade em relação à deputada Francisca Almeida, pelas razões que ela própria aqui explicou, em primeiro lugar porque ela não sabia, como aqui nos disse, e provavelmente não teria sequer meio de saber qual era a carteira de clientes do escritório, estando ela ainda por cima no escritório do Porto e sendo a assessoria prestada pelo escritório de Lisboa. Em segundo lugar, esta matéria era uma matéria clara, transparente, que constava, como ela diz nesta carta, do registro de interesses da própria. Eu dou a carta por reproduzida, não vale a pena estar a lê-la perante a comissão, porque seguramente todos terão lido. todos terão lido a carta foi distribuída a todos, a comunicação social tem a carta, escuso estar aqui a proceder à leitura da mesma. Em terceiro lugar, a deputada, como ela disse também, além do escritório ser separado, não teve nenhuma intervenção em nenhum dos processos que poderiam ter a ver com essa matéria, isso é fácil também, obviamente, de confirmar, e eu acrescentaria ainda o facto da senhora deputada, como ela disse, ser associada ao escritório e não propriamente sócia, o que implicaria uma responsabilidade geral sobre toda a atuação do escritório, mas sendo associada não é o caso. Eu diria ainda, em termos desta matéria de incompatibilidade, uma coisa que a mim me parece muito importante e que é o seguinte, e que me leva precisamente a não concordar com a existência de uma incompatibilidade, que é, no limite dos limites, o escritório em causa, tanto quanto eu percebi, e se eu estiver errado, digam, o escritório em causa representa precisamente e presta assessoria e consultadoria ao Estado português. E, portanto, a questão normalmente que se levanta com os deputados, que é de poderem estar numa atuação contra o próprio Estado português ou contra a sua função enquanto deputados, neste caso não se punha, porque a assessoria é precisamente uma assessoria ao Estado e aquilo que nós pretendemos proteger e respeitar aqui são os interesses do Estado e não de nenhum concorrente, nem de nenhuma empresa, nem de nenhum fornecedor, não era o caso. E, de resto, no Estatuto dos Deputados, todos conhecemos isso, normalmente a questão que se levanta é advogar contra o Estado, tomar posição contra o Estado e não propriamente estar associado a um escritório que está a dar parceria, apoio e a ajudar o próprio Estado a formular as suas opiniões. Não concordo por isso, no entanto, devo dizer, senhores deputados, que não procurei, para além daquilo que lhe disse aqui em ON, de mover a senhora deputada. Não fiz por duas razões. Em primeiro lugar, porque o senhor deputado também chegou uma carta por escrito, não tive a ocasião de falar com ela, e portanto só recebi a carta por escrito, não houve nenhuma conversa posterior, e portanto também não tive essa ocasião. Em segundo lugar, porque sinceramente, senhores deputados, apesar de eu não concordar com os fundamentos e considerar que não existe nenhuma incompatibilidade, também vos devo dizer sinceramente que colocando-me na posição da senhora deputada, provavelmente teria feito o mesmo. E portanto, teria feito o mesmo. E por último, porque o fundamento que está no ponto 5º da carta que a senhora deputada mandou é precisamente não desejar que os trabalhos da Comissão de Inquérito possam, e aqui estou a ler, de alguma forma ser contaminados por insinuações ou suspeições de qualquer ordem, ainda que absolutamente infundadas. Este argumento é um argumento, enfim, eu penso que irrebatível, se estamos a falar no domínio das suspeições e não da incompatibilidade, de facto, aqui cabe a cada um dizer. A senhora deputada entendeu que devia tomar esta atitude, eu devo dizer que considero que não há nenhuma incompatibilidade, como vos disse, mas lamento, obviamente, até porque penso sinceramente, por aquilo que vimos aqui da senhora deputada Francisca Almeida e da sua atuação no Parlamento, é uma perda para a Comissão e é uma perda para a mesa desta Comissão, que perdeu uma vice-presidente que demonstrou aqui ser uma deputada capaz, preparada e qualificada. Lamento a situação, mas respeito-a e aceito a escusa. Obviamente que a partir daqui compete ao grupo parlamentar a que a senhora deputada pertence, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, dar seguimento a esta matéria e proceder, no momento em que entender oportuno e quando estiver em condições de fazer, à sua substituição. Pela minha parte é tudo o que queria dizer. Obviamente, se alguns dos seus deputados quiser pronunciar sobre esta matéria, poderá obviamente fazê-lo, senão passaríamos aos requerimentos que estão em condições de ser votados. Sr. Deputado António Pro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por deixar registado o apreço do Grupo Parlamentar do PSD pelo trabalho, pela dedicação e pela atitude exemplar da senhora deputada Francisca Almeida, que prestigiou com o seu contributo o Grupo Parlamentar e estou em crer que prestigiou também o Parlamento pelo trabalho que desempenhou. E nessa exata medida lamento muitíssimo que o conjunto de factos que precipitaram este pedido de escusa da senhora deputada se tenham ocorrido, porque me parece que esta comissão, eu há pouco disse-o e julgo ser meu dever sublinhar isso mesmo, esta comissão começou por ser querida por alguns como a comissão dos submarinos, rapidamente e à falta de factos passou a ser uma comissão de incidentes e agora, pelos vistos, alguns tentam que passe a ser uma comissão de insinuações. E isto claramente, do meu ponto de vista, coincide com o decurso dos trabalhos desta comissão, que não têm, cujos factos que se têm apurado não vão claramente ao encontro dos propósitos da oposição. E nessa medida a comissão se tem transformado nesta sequência de episódios, de casos, incidentes, insinuações, e quanto às insinuações, que é onde vamos neste momento, dizer, Sr. Presidente, que esta prática de insinuações não é de todo aconselhável. Aliás, alguns dos presentes já foram alvo desta prática reprovável de insinuações e, portanto, não vejo que aproveite a ninguém que se continue com esse tipo de práticas quando alguns dos que agora as promovem foram no passado e, lamentavelmente, e digo isto em coerência, como é evidente, foram eles próprios vítimas de algumas insinuações. E, portanto, Sr. Presidente, devo dizer que acho reprovável, desaconselhável e, pela parte do PSD, não haverá qualquer contributo para este clima. Continuaremos empenhados na busca da verdade, só ela nos interessa e vamos registando, naturalmente, que nem sempre esta verdade que tem vindo a ser apurada aproveita alguns dos partidos, nomeadamente dos partidos da oposição. Quero terminar dizendo que, do nosso ponto de vista, não há qualquer tipo de conflito de interesse ou qualquer incompatibilidade entre aquilo que foi, que era aliás público no registro de interesses da senhora deputada Francisca Almeida e o exercício desta responsabilidade neste momento integrando esta comissão de inquérito. E, portanto, respeitamos a atitude da senhora deputada Francisca Almeida. Sem dúvida que a atitude dela vai contribuir para diminuir os pretextos para se criar aqui algum ruído e nessa medida, e só nessa medida, acaba por poder ser positivo, mas ainda assim, e como disse muito bem o Sr. Presidente, a Comissão, do nosso ponto de vista, perde um contributo valioso e por isso também lamentamos que isto tenha sucedido e que ainda para mais tenha sucedido nestes termos. Sr. Presidente, eu aproveitava a ocasião a propósito de insinuações e de incidentes para o questionar sobre um outro ponto que tem que ver precisamente com esta lógica. Foi requerido pelo Sr. Deputado João Semedo, aqui há alguns dias, a transcrição do registro da intervenção do Sr. Ministro Aguiar Branco a pretexto de ele afirmar algo que eu procurei contrariar quanto ao alegado desconhecimento do Sr. Ministro quanto a um processo, no caso, o COC Portugal. E eu gostaria de saber, porque precisamente para evitar o prolongamento deste registro de insinuações e de dúvidas que vão sendo lançadas, era importante, Sr. Presidente, que rapidamente pudéssemos ter acesso a essa transcrição para se apurar, afinal, quem é que dizia a verdade e quem é que não dizia a verdade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, as transcrições, eu não me chegou em concreto essa transcrição, mas procurarei saber junto dos serviços, se ela estiver disponível, se o Sr. Deputado já a tem. Muito bem, sugeria que falássemos sobre isso a seguir, uma vez que agora estávamos... eu não tenho. Ah, pronto, então o deputado João Semedo é que tem, não sei se mais algum deputado tem, eu não tenho, mas se tiverem condições de ser consultado ou distribuído pelos seus deputados, poderemos falar sobre isso noutra circunstância neste momento. Não, eu creio que os serviços da Comissão entregaram aos deputados que foram os intervenientes nessa discussão, designadamente aos serviços do PSD e ao Bloco de Esquerda, uma vez que eram essas duas palavras que estavam confrontadas nesse mesmo debate. Foi isso que aconteceu, mas obviamente todos teremos ocasião. O Sr. Deputado António Proa, pedia só, como é possível que outros deputados se queiram pronunciar em concreto sobre a questão do Sr. Deputado Francisco Almeida, que voltássemos a essa questão mais à frente, se quisessem. Mais algum Sr. Deputado se inscreve sobre esta matéria? Não registro mais nenhuma inscrição e, portanto, considero que está... Sr. Deputado Filipe Lovado.
Apenas para acompanhar as palavras que o Sr. Presidente aqui referiu, lamento o incidente, lamento o sucedido, lamento a forma como sucedeu e, sobretudo, também lamento a decisão que a Sra. Deputada Francisca Almeida tomou, provavelmente também, como o Sr. Presidente aqui referiu, eu próprio, se estivesse na mesma circunstância, provavelmente também o faria. Em todo caso, queria só dizer o seguinte, eu tenho dito que é... pelo menos o meu objetivo nos trabalhos desta Comissão, naquilo que é a minha atividade, tentar centrar-me naquilo que considero essencial, e o essencial são os factos, por vezes, embora isso possa provocar algum desconforto ou alguma discordância, inclusivamente, em alguns grupos parlamentares, o que é natural naquilo que é um debate político normal em democracia. Em todo caso, a verdade é que quando faltam argumentos, sobram incidentes, e nós temos tido, de facto, muitos incidentes. Relativamente a esta matéria, em concreto, Sr. Presidente, eu subscrevo aquilo que disse, não me parece que haja, nem que houvesse sequer qualquer tipo de conflito de interesses, basta olhar para aquilo que é o regime jurídico das sociedades de advogados e da responsabilidade que existe e que recai sobre aqueles que são os sócios, seja de capital ou de indústria, das sociedades de advogados, mas também sobre os associados e o papel que os associados têm nas sociedades de advogados. E isso revela também, se me permitem, porque aí, deixem-me vos dizer, falo também em conflito de interesses eu, naquilo que é, na qualidade da minha profissão, eu não me considero político profissional, a minha profissão é ser advogado, aliás, consta no registro de interesses, público e notório. Assinei também uma declaração igual àquela que todos assinámos relativamente às matérias que são tratadas no âmbito desta Comissão de Inquérito, e queria aproveitar esta oportunidade para dizer, eu bem sei que nesta Comissão há quem não concorde comigo, bem sei, até do ponto de vista partidário, há posições assumidas por partidos diferentes daquela que eu aqui vou dizer, mas eu quero dizer, e gostaria, e aproveitando a oportunidade, porque esta declaração também ficará registada, que discordo absolutamente da ideia de que um deputado não deve fazer rigorosamente mais nada para além daquilo que é a sua atividade política. E discordo pela simples razão que, do meu ponto de vista, é uma ideia que limita muito o recrutamento político, é uma ideia que limita muito a qualidade da representação no Parlamento, e é uma ideia que limita, e muito, aquela que é a qualidade de todos aqueles que nos representam e a qualidade da democracia. E, portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que esta minha declaração também ficasse registada em ata, assumindo que o faça em conflito de interesses, e ainda dizendo mais, se me visse obrigado a escolher entre continuar no Parlamento ou continuar a exercer a minha atividade profissional de advogado, eu saberia bem o que escolhia e não estaria aqui no Parlamento, e quero dizê-lo frontalmente e de forma absolutamente clara, para que não haja dúvidas. E, portanto, essa ideia que por vezes perpassa quando são levantados estes conflitos de interesses aparentes, como se fosse uma nuvem que é lançada sobre alguém, é preciso termos antes a consciência se de facto esse conflito de interesses existe. No caso concreto, Sr. Presidente, eu estou absolutamente convicto, embora não conheça evidentemente aquilo que é o trabalho da Sociedade de Advogados em causa, nem o trabalho concreto que a Sra. Deputada faz nessa Sociedade de Advogados, mas estou absolutamente convicto que não há qualquer conflito de interesses e, portanto, lamento profundamente esse incidente.
Sr. Deputado, foi também, enfim, foi a convicção que eu fiquei e que transmiti, lamentando, obviamente, o incidente, mas dizendo e repetindo mais uma vez que, apesar de lamentar a saída da Sra. Deputada, eu não a desejaria e, de resto, ainda tentei dizer isso à Sra. Deputada, mas compreendo e respeito a posição dela, porque, enfim, uma coisa é nós vermos de fora, outra coisa é nós estarmos na posição concreta, e desse ponto de vista a posição é seguramente respeitável. Srs. Deputados, temos vários requerimentos. Pode, Sr. Deputado Jamil.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, o incidente está registado, teve uma causa, teve uma consequência, não julgamos ninguém em questões de consciência e em decisões de consciência. Agora, quanto à Comissão, eu julgo que ela tem sido e está a ser, e julgo que vai continuar a ser, uma Comissão de esclarecimento invulgarmente aberto e livre. E nesse, tanto na apreciação de iniciativas, diligências, como de sugestões de diligências adicionais. Por outro lado, tem sido uma comissão, e julgo que vai continuar a ser, de procura metódica dos factos e dos documentos, e nessa matéria inusualmente produtiva, e hoje tivemos uma demonstração muito interessante de abertura com a entrega pelo Sr. Ministro de um documento que múltiplas vezes foi pedido aqui na Assembleia da República e que nunca cá tinha chegado, e chegou não pelos pés de ninguém, que não do próprio Ministro, ainda que não o mesmo que tinha dado origem e que assinou o acordo. Portanto, julgo que o facto de estarmos a trabalhar assim é correto e que deve manter-se esse rumo para um relatório que possa estar à altura dos factos e dos documentos que nós já temos e que são, devo dizer, uma, em muitas dimensões, uma marca dificilmente atingida na história parlamentar.
Sr. Deputado, eu partilho parte dessa reflexão e, de resto, não estou plenamente de acordo com as vozes que ouvi por parte da maioria quando sublinham a existência de inúmeros incidentes. Eu acho que a Comissão não tem tido, enfim, para quem está aqui há alguns anos, mais incidentes que o normal, nem tem sido só uma Comissão de Incidentes. Estou de acordo que tem havido trabalho, trabalho aturado, trabalho importante e trabalho relevante. O que não significa, e isso eu mantenho a minha posição, que concordo ou que possa de alguma forma concordar com o incidente, na minha opinião, injusto, suspeição que foi levantado esta manhã e com a consequência, na minha opinião, muito infeliz que dele derivou. E sobre isto penso que encerramos esta discussão, esperando obviamente que os seus deputados se concentrem naquilo que é o fundamental e não nos incidentes, independentemente, Sr. Deputado, nós sabemos, todos nós somos pessoas da política ou dos partidos e, portanto, o debate retórico, o exercício da retórica, do contraditório, faz parte da nossa postura, da nossa maneira de estar e faz parte da própria política e da discussão nasce a luz, não é? Alguém dizia que com a lanterna se acendia a luz, mas eu acho que a discussão também ajuda a maior parte das vezes a que se acenda a luz. E, portanto, o debate é saudável. Sr. Deputado João Semedo.
Não, era só para explicar ao Sr. Presidente e aos restantes deputados que não quero intervir sobre este tema, porque aquilo que eu iria dizer já disse hoje de manhã sobre o incidente com a deputada Francisca Almeida. Portanto, não tendo nada de novo a acrescentar, não sinto necessidade de repetir.
Está registado, Sr. Deputado. Temos vários requerimentos para serem votados, designadamente requerimentos do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado António Proa.
Pedido de esclarecimento, se quiser entender deste modo. Foi-nos distribuído agora, eu aliás julgo que já tinha sido entregue, eu é que não tinha tido oportunidade de analisar. Foi-nos distribuído um excerto do registro magnético. Não sei se faltará alguma coisa ou não. Eu vi na diagonal, enfim, apesar de serem apenas 3 páginas, mas confesso que estava à espera de ouvir o Sr. Deputado João Semedo pronunciar-se sobre isto, dado que isto claramente contraria aquilo que ele tinha afirmado, ou se, Sr. Presidente, era mais no sentido de lhe perguntar se teremos oportunidade, eventualmente amanhã, depois de analisar com mais...
Sr. Deputado António Proa, eu presumo que o Sr. Deputado João Semedo me terá ouvido a mim dizer que depois da discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo, discutiríamos isso a seguir, que foi a sugestão que eu fiz,
eu não ouvi, peço desculpa,
indo àquilo que neste momento é substancial, que é a obtenção de documentação e de prova que tão úteis serão à senhora relatora, que por isso abana a cabeça com sentido afirmativo e que precisa da documentação para trabalhar, como é evidente. Requerimento do Bloco de Esquerda sobre documentação desaparecida do Ministério da Defesa Nacional. Este é o título, não é uma qualificação minha, é o título do requerimento do Sr. Deputado João Semedo. Na audição parlamentar realizada no dia 28 de julho, o Ex-Ministro da Defesa Nacional, Luís Amado, confirmou que durante o seu mandato, entre 12 de março de 2005 e 3 de julho de 2006, tomou conhecimento do desaparecimento de documentação relativa aos contratos de aquisição de equipamento militar. Ao abrigo das prescrições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer ao Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional a informação disponível sobre o inquérito eventualmente realizado à situação acima descrita e, caso ele tenha ocorrido, a remessa do respectivo de relatório. Ou seja, isto é uma matéria que passou aqui na reunião, durante a audição, já não sei de quem, o Sr. Deputado João Semedo talvez me possa ajudar desse ponto de vista, do próprio Luís Amado, não tenho a certeza, eventualmente o próprio Luís Amado. O Sr. Deputado João Semedo na altura perguntou se tinha havido ou não um inquérito, se havia conclusões. Penso que o depoente na altura disse que não se recordava nem da existência do inquérito nem de conclusões. Pede agora ao Sr. Deputado João Semedo que o Ministério da Defesa Nacional esclareça sobre esta matéria. É isto, não é, Sr. Deputado? E, portanto, não sei se alguém quer intervir sobre este requerimento ou se estamos em condições de o votar. Estaremos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Segundo requerimento do Bloco de Esquerda. Requerimento sobre documentação relativa à substituição da assessoria de Cérvulo e Associados, Sociedade de Advogados. Na audição parlamentar realizada em 29 de julho de 2014, o ex-presidente da Comissão de Contrapartidas, embaixador Pedro Catarino, informou que, durante o seu mandato, tomou a decisão de prescindir da assessoria jurídica, também se estão recordados seguramente desta audição, até porque foi ontem à tarde, por quebra de confiança. Não adiantando mais pormenores, na audição remeteu para o arquivo da Comissão Permanente de Contrapartidas os registros dessa sua decisão. Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer ao Diretor-Geral da Direção-Geral de Assuntos Económicos a informação disponível sobre a decisão do Embaixador Pedro Catarino acima descrita e a remessa da respectiva documentação. Trata-se, portanto, da ação que foi feita ontem pelo Embaixador Pedro Catarino, que não quis adiantar qualquer pormenor ou qualquer detalhe a esta Comissão sobre as razões que teriam levado a prescindir dos serviços deste escritório de advogados no que diz respeito às contrapartidas. Enfim, se eu disser alguma coisa errada, corrijam-me. No que diz respeito às contrapartidas, uma vez que este escritório terá continuado a prestar serviço ao Ministério da Defesa, não quis adiantar nenhuma razão e pede agora o Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado João Semedo a quem será o depositário deste arquivo, por assim dizer, que atualmente está na competência da Direção-Geral dos Assuntos Económicos, matéria ou informação relativa a esta decisão. É isto que está em causa, Sr. Deputado Lobo Dóvio.
Oh, Sr. Presidente, eu não me oponho, evidentemente, a este pedido, como não me opus ao anterior. Queria apenas só chamar a atenção para o seguinte. De facto, o Sr. Embaixador remeteu para o arquivo da Comissão Permanente de Contrapartidas. Nós, no âmbito da nossa comissão aqui, temos um acervo documental relativo à própria Comissão Permanente de Contrapartidas e, salvo erro, há atas que se referem a este assunto. Não consigo precisar neste momento que atas são, mas inclusivamente hoje de manhã tive a oportunidade de analisar uma que se respeitava este assunto. Portanto, eu não tenho a certeza, e julgo que nenhum de nós terá, se a referência do Embaixador Pedro Catarino é relativamente a essa documentação que já existe, ou não, mas em todo caso, evidentemente, não me oponho a esta solicitação de documentação.
Muito bem. Sr. Deputado, mais alguém? Mais ninguém? Sr. Deputado, eu acho que, sinceramente, quer dizer, nós, enfim, eu acho que essa pesquisa deverá ser feita e eu pedirei que seja feita, obviamente, aos serviços da Comissão, saber o que é que, do que está no acervo, e o próprio Bloco de Esquerda poderá fazer, com certeza, do que está no acervo poderá ter a ver com essa matéria. O único risco que nós pedimos é da Direção-Geral não conseguir identificar exatamente, uma vez que é matéria muito anterior às suas responsabilidades, mas pedir, passa a referência humorística, pedir não ofende e, portanto, pedir não ofende em nenhuma circunstância e, portanto, veremos o que é que será possível de obter. Quem é contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do CDS-PP, no seguimento da audição do Dr. Ventura Leite, vem, nos termos legais e regimentais aplicáveis, requerer a Vossa Excelência que sejam pedidas aos serviços da Assembleia da República as propostas apresentadas na sequência do relatório final elaborado pela Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, referentes ao processo de contrapartidas, por se afigurarem relevantes para o objeto da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, são propostas que terão sido mencionadas e referidas, eu não me estou a lembrar de cor, na audição do ex-deputado Ventura Leite, e que estarão na posse da própria Assembleia da República, portanto é uma questão interna. Não havendo pedidos de palavra também, passo também à votação, quem é contra, quem se abstém, igualmente aprovado por unanimidade. Tenho depois dois requerimentos do Partido Socialista. Primeiro, requer-se que nos termos regimentais sejam solicitados ao Ministério da Economia, a linha A, os pareceres jurídicos elaborados pela PLMJ, Quatro Casas ou qualquer outra entidade consultada pelo Ministério, com base nos quais foi celebrada reformulação das obrigações da Ferrostal pelo Ministro Álvaro Santos Pereira, prorrogado prazo para cumprimento de obrigações e substituídos 18 projetos por um só. B. O documento assinado pelo Ministro da Economia para os efeitos referidos no ponto anterior. Os deputados do PS, José Magalhães, Neto Brandão e Agostinho Santa.
Inutilidade superveniente do segundo ponto.
Inutilidade superveniente do segundo ponto, exatamente, uma vez que o Ministro da Economia já disponibilizou. Estamos só no pedido dos pareceres dos escritórios de advogados que sustentaram a reformulação das obrigações da Ferrostal ao tempo do Ministro Álvaro Santos Pereira. Votos contra, abstenções, unanimidade. Último requerimento do Partido Socialista diz, nos termos e para os efeitos do número 3 do artigo 13 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista requerem o seguinte documento: contrato de prestação de serviços logísticos associados de manutenção do equipamento militar Torpedos, celebrado com Whitehead Alenia Sistema Subaquei, SPA. penso que disse bem o nome. A minha única dúvida aqui é a quem se pede este documento, porque o requerimento não o diz e tem que dizer forçosamente a quem, ou melhor, o requerimento dirige-se só ao Presidente da Comissão, que sou eu próprio, pede para obter este documento, mas não diz a quem eu me devo dirigir para a obtenção deste documento. E, portanto, eu confesso, Srs. Deputados, que se não me disserem a quem eu me devo dirigir, eu fico numa situação um bocado de perplexidade e inação, ainda que fundamentada.
O Sr. Presidente traduz uma moção de confiança na cultura wikipédica do Presidente. Mas eu acho que se deve dirigir ao Ministério da Defesa Nacional, que é o depositário potencial mais provável do texto, e julgo que esse não será difícil de obter.
Também me parecia, Sr. Deputado, mas em qualquer caso convém deixar claro, até porque a minha cultura wikipédica está, obviamente, ao acesso do meu iPhone, mas não resolve nenhum problema desse tipo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. E, portanto, todos os requerimentos novos e que têm surgido ao longo das várias audições de pedidos de documentação foram todos eles aprovados por unanimidade. Chamo só a atenção de dois factos, Srs. Deputados. Há um requerimento que eu gostaria ainda de analisar e que pediria que discutíssemos amanhã no final dos nossos trabalhos, que é o requerimento que pede precisamente o levantamento de segredo de justiça, matéria que eu próprio e os serviços da Comissão temos estado a analisar, mas como imaginam, estando aqui das 10 às 10, ou das 10 às 9, ou das 10, enfim, hoje é muito cedo, ainda não são 8, estando aqui a presidir e quase sempre a presidir aos trabalhos da Comissão, não tenho tido muito tempo para fazer essa análise, mas ela está a ser feita e amanhã estaremos em condições de tomar uma decisão. Sr. Deputado Lobo Dávila. E há ainda um outro requerimento que foi um requerimento que ficou suspenso, que é o da célebre deslocação a Munique.
Sr. Presidente, era exatamente sobre esse requerimento que eu queria pedir um esclarecimento. O requerimento foi apresentado pelo Partido Socialista, foi pedida a suspensão da sua discussão e votação até para, julgo, segundo me lembro, para ponderação, melhor ponderação por parte do Partido Socialista, e eu o esclarecimento que queria obter é se o Partido Socialista já ponderou, se pretende votá-lo, discuti-lo e votá-lo, ou se pretende retirá-lo, porque de facto nós estamos a votar requerimentos já posteriores, já houve alguns dias para ponderar, e eu gostaria de saber se retiram o requerimento em função da ponderação que fizeram, ou se o submetem à votação.
A interpelação é direta para o Partido Socialista, Sr. Deputado José Magalhães.
Tinha ficado claro da última discussão que tivemos sobre essa matéria, que nós julgamos que a ponderação disso se deve fazer, lidos vários outros materiais e avaliadas outras fontes de informação, e como não estamos sob pressão de outra coisa que não da iminente cessação desta fase de trabalhos da Comissão, teremos tempo para ponderar isso e, portanto, nós não pedimos o adiamento para a reunião do dia 25 de agosto.
Sr. Deputado Lobo Dávila.
Sr. Presidente, nós passaram-se já alguns dias, todos os grupos parlamentares têm vindo a apresentar requerimentos sobre os mais diversos temas, como acabámos de votar agora, variadíssimos. O Partido Socialista tem toda a legitimidade para querer ponderar melhor as suas propostas e poderá fazê-lo sempre antes de apresentar as iniciativas nesta Comissão. Aquilo que me parece importante, até em função daquilo que é a vida de todos os deputados, que têm que se organizar, aquilo que está solicitado não é uma audição de uma qualquer pessoa, é uma digressão ou uma viagem, já não me lembro do termo que foi utilizado, confesso, uma diligência de vários deputados em que o Sr. Deputado José Magalhães solicita que seja o seu Presidente da Comissão, os coordenadores, a relatora e não sei se mais alguém, mas no fundo é este o pedido. Nós vamos suspender os nossos trabalhos, ou pelo menos a marcação de algumas audições agora por 3 semanas, e era bom, até porque uma diligência desta natureza, segundo me parece, não é organizada de um dia para o outro, era bom que o Partido Socialista se decidisse sobre o que quer fazer. E, portanto, eu não queria, eu não sei se o Sr. Deputado José Magalhães quer apresentar essa proposta de suspensão incondicionada e sem prazo sobre a proposta que escreveu e apresentou e submeteu à Comissão, mas do meu ponto, e sequer, no fundo, se é um requerimento que apresenta, também oral, que está no seu direito, mas eu acho que era importante nós clarificarmos esta situação, até para não termos requerimentos suspensos eternamente, e parece-me que era bom até que se clarificasse a situação, porque há que organizar as coisas, os deputados têm que organizar as suas vidas, como nós vimos aqui nos debates que tivemos a propósito dos trabalhos em agosto. O requerimento refere-se a uma diligência a realizar no mês de agosto e, portanto, ó, Sr. Presidente, amanhã terminam os nossos trabalhos, retomam no dia 25, essa diligência a realizar, eu diria que esse requerimento fica sem objeto, porque não é possível organizar uma diligência, caso seja aprovada, no mês de agosto, em Munique, a ser aprovada no dia 25 ou 26 de agosto. Isso é impensável, parece-me que todos reconhecem isso. E, portanto, era bom, diria eu, para bem dos trabalhos, é apenas uma sugestão, que esta questão ficasse clarificada, porque parece-me perfeitamente razoável que uma qualquer deliberação que seja tomada no dia 26, que aprove uma diligência em Munique, no mês de agosto não é execuível e, portanto, o requerimento fica sem objeto, diria eu, mas é uma questão que também coloco ao Partido Socialista, evidentemente.
Sr. Deputado de Lábula, estava aqui a lembrar-me que houve um depoente qualquer, eu já não lembro quem foi, que aqui na Comissão, quando foi interpelado por uma pergunta de sim ou não, respondeu sim, mas, e eu... o Ministro Luís Amado, pronto, o ex-Ministro Luís Amado, e eu usaria um bocadinho essa fórmula também, ou seja, para lhe dizer, Sr. Deputado Lobo Dávila, sim, estou de acordo consigo enquanto Presidente da Comissão, eu acho que os requerimentos que estiverem em condições de ser votados amanhã terão de ser votados amanhã, e os que não estiverem em condições de ser votados não serão votados, não acho que faça muito sentido termos um requerimento suspenso, estou absolutamente de acordo consigo, e até já tinha dito ao Sr. Deputado José Magalhães, e volto a chamar a atenção, que de facto o requerimento, enfim, não sei se é a melhor palavra, mas de alguma forma prescreveu, porque ao prever uma viagem em agosto, se ela não for votada já, não parece muito possível votar a 25 ou 26 de agosto uma viagem para ainda realizar durante o mês de agosto, com toda esta deslocação, com todas estas comitiva, e sendo útil, inclusivamente, e terá que ser preparada, sob a pena de quem for, se essa for a decisão da Comissão, ir, passa a expressão, um pouco à toa para Munique, não saber muito bem o que é que vai fazer, nem com quem. Portanto, uma deslocação em agosto, eu penso que o requerimento nestes termos prescreveu. Mas porquê? Porque há um mas, que é o Partido Socialista pode não fazer votar este requerimento amanhã, mas não está impedido de até ao final dos trabalhos da Comissão e do prazo da Comissão apresentar um novo requerimento com uma nova data, noutros moldes e noutros termos. Quer dizer, portanto, o não tomarmos uma decisão amanhã não impede que a qualquer momento o Partido Socialista ou qualquer outro grupo parlamentar proponha uma nova diligência e uma deslocação, seja ela aonde for, desde que tenha a ver com o âmbito da Comissão. Portanto, enfim, talvez pudéssemos concluir isso amanhã, não é? Ou seja, o Partido Socialista não ficará impedido, mas não será o mesmo requerimento, poderá reformulá-lo ou apresentar outro, quando entender e no momento que entender, isso é o direito de agendamento. Ao Sr. Deputado, só preciso que me diga, no próprio dia da reunião, olha, eu amanhã tenho um requerimento, ou umas horas antes, amanhã, ou hoje mesmo, tenho um requerimento muito importante que queria ver votado. Portanto, o Partido Socialista não ficará impedido, mas não teremos aqui uma espécie de suspensão. Não sei se o Sr. Deputado José Magalhães acede a esta concessão.
Certo, nós não queríamos que o requerimento fosse tomado como uma espécie de canhangulo damocliano em cima da cabeça de ninguém. O canhangulo é uma arma de guerra. Um bocado primitiva e tal.
Não, cultura africanista.
O requerimento precisa, obviamente, ser reformulado, porque, repare, estou a ser puramente racional. Mudança de pressuposto, como o Sr. Presidente tem acentuado, não pode ter lugar de 1 a 25 de agosto. Primeiro pressuposto com o qual todos estaremos de acordo. Em segundo lugar, a Comissão não acaba os trabalhos a 26 de agosto. Recomeça-os a 25. Portanto, nós reformularemos o requerimento e apresentá-lo.
Um novo requerimento? Quem é que está também esclarecido, temos só pendente aquele que intercedia com o Segredo de Justiça, de que falaremos amanhã. Pergunto ao Sr. Deputado António Proa e ao Sr. Deputado João Semedo se querem então agora pronunciar-se sobre a questão que foi levantada. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só dizer o seguinte. Já não me recordo se foi durante a manhã, se foi ao início da tarde, que me, a doutora me entregou o que eu tinha pedido, e eu fiquei com a ideia de hoje, ao fim da tarde na reunião, ou amanhã, quando houvesse reunião, falarmos sobre isto. Mas queria dizer com toda a sinceridade ao Sr. Deputado António Proa que talvez eu próprio não tomasse a iniciativa, porque eu iria pedir que isto fosse distribuído. Eu acho que isto é tão claro que não vale a pena estarmos a discutir. E acho que é claro, manda aquilo que foi a minha opinião, o senhor Ministro, ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um humor fácil, tem um humor fácil. Eu estou a falar a sério. Pois, exatamente, mas ri-se a propósito de tudo. Mas a tese que eu defendi foi que o senhor Ministro da Defesa Nacional não esclareceu o que era o projeto, porque não sabia. Bem, e o que aqui diz, pelas próprias palavras do Sr. Ministro da Defesa Nacional, é que isso lhe escapa e que eu, João Semedo, posso concluir, na base daquilo que é efetivamente uma relação de confiança entre os dois ministros. Bem, se o Sr. Ministro, se o deputado António Proa quer concluir outra coisa, pode concluir, está no seu direito. Agora, eu acho que isto é muito claro, nem sequer tinha vontade de voltar a este assunto. Mas aproveito para dizer o seguinte. Os propósitos do Bloco de Esquerda nesta Comissão são muito claros. E estes propósitos existem no Bloco de Esquerda há 4 anos, porque em 2010 propusemos uma Comissão de Inquérito às Contrapartidas, exatamente com o objeto que esta hoje tem. Não se fez essa Comissão de Inquérito, nós, ao fim de 4 anos, temos exatamente os mesmos propósitos. E não se trata, esses propósitos, não se tratam de insinuações, eu tenho tornado muito claro aquilo que são as dúvidas que quero ver esclarecidas. Dúvidas, umas minhas, outras do Bloco de Esquerda, outras da própria opinião pública. Portanto, não se insinua nada, é apenas a necessidade de esclarecer certos pontos. Ponto final, parágrafo. Relativamente a este episódio, acho que ele está demasiado esclarecido, mas, enfim, cada um terá a opinião que entende.
Sr. Deputado António Proa, para dar a sua opinião também, e pedia que cada um dos seus deputados desse a opinião sobre o episódio, não entrássemos num debate sobre as atas, a não ser que alguma ata nos permita responsabilizar os serviços de redação por não corresponder de todo ao que aqui foi dito. Mas enquanto as atas corresponderem ao que aqui foi dito, a questão da opinião eu respeitarei, mas pedi aos seus deputados, e obviamente nos mesmos termos que dei a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, dou a palavra ao Sr. Deputado António Proa para dar a sua percepção desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou dar percepção nenhuma, Sr. Presidente, porque eu... já percebi que com o Sr. Deputado João Semedo não há nada como ser rigoroso para que o Sr. Deputado João Semedo facilmente perca a razão, como é o caso. E como eu não vou entrar em mais polémicas por hora, o que vou pedir, Sr. Presidente, porque o que o Sr. Deputado disse e aquilo contra o qual eu me insurgi foi no momento em que o Sr. Deputado, posteriormente à audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, o Sr. Deputado afirmou que... o Sr. Ministro da Defesa tinha afirmado que desconhecia o projeto COC. Ponto. Foi isso que ele disse. Bom, como não está cá a transcrição dessa sua afirmação, Sr. Deputado, eu vou pedir ao Sr. Presidente que nos seja também facultada a transcrição desse momento. E nesse momento, Sr. Presidente, poderemos confirmar, porque sem essa parte eu não vou insistir para que se demonstre que o Sr. Deputado João Semedo não foi rigoroso. De facto não foi, mas eu espero por esse outro documento para comprovar factualmente que o Sr. Deputado não foi rigoroso e não foi rigoroso porque não quis ser rigoroso. Muito obrigado.
Senhores Deputados, penso que... Sr. Deputado João Semedo, podemos entrar aqui num ping-pong interminável, mas eu dou-lhe...
Não, só para dizer que estou inteiramente de acordo.
Pronto, muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Podemos então encerrar a nossa reunião por hoje. Teremos amanhã de manhã o Sr. Engenheiro, será? Saúl Pereira, que representa uma das empresas envolvidas neste processo de contrapartidas, mais precisamente a Cimoldes, e depois à tarde teremos, a partir das 3 horas, se eles puderem na mesma hora, os 3 representantes da Inteli, que é uma empresa de peritagem, tanto quanto sei, para serem ouvidos, que fez a peritagem destes processos, para serem ouvidos à tarde, se eles puderem conjuntamente, sim, se não... A primeira era às 2h30, eu apontaria, se possível, para as 3, não é? Para termos algum tempo, se eles puderem simultaneamente, se fosse às 3, se não. Mas durante a manhã saberemos, não é? Durante a manhã apuraremos exatamente se é possível a nossa solução. De manhã é às 10 da manhã, amanhã. Tá? Senhores deputados, muito obrigado a todos e até amanhã.